Seja bem-vindo ao Laboratório de Cinema. O assunto hoje é meia entrada. O conteúdo original do episódio foi publicado no YouTube no dia 5 de novembro de 2013. E olha, se teve uma temporada que eu tive que revisitar e fazer as pazes com a minha vergonha alheia de mim mesma, foi essa temporada de Cinema do Brasil. Em muitos aspectos, a minha opinião era bem tendenciosa, às vezes rasa e, de maneira geral, muito inexperiente. Então, em vários aspectos, eu opinava sobre coisas que eu estava lendo, estava pesquisando, mas faltava experiência ali, né, minha gente? Mas enfim, através desse podcast eu posso fazer as pazes justamente com essas mudanças que acontecem na nossa vida, na nossa cabeça. Espero que vocês entendam tudo isso e estejam embarcando junto comigo. O motivo de eu ter feito esse vídeo em 2013 foi justamente uma modificação que aconteceu na lei da meia entrada, que deu esse benefício, garantiu esse benefício a mais pessoas, como eu menciono no áudio original. Então, vamos ouvir esse conteúdo de 2013 e depois eu volto para falar qual que é a situação atual. Em agosto desse ano entrou em vigor uma lei que modifica um pouco a meia entrada. Antes era só estudantes com comprovação de escolas ou universidades e idosos. Agora vai ser esse grupo ainda. E pessoas até 15 anos sem comprovação se estudam ou não. E de 15 a 29 anos se você for de família de baixa renda, fizer parte do Bolsa Família. Só que isso ainda não tá direito regulamentado na lei como é que você vai comprovar isso na hora de comprar o seu ingresso. E além disso tudo, eles ainda estipulam o máximo de 40% de ingressos vendidos de meia entrada. Ou seja, se você já vendeu 40% dos ingressos em meia entrada, o próximo ingresso que você vender não pode ser meia, tem que ser inteira. Mas Luli, eu sou portador de deficiência, ou eu sou doador de sangue, ou eu sou professor da rede pública e eu pago meia entrada. Não tô entendendo o que você tá falando. Isso é relativo a alguma lei estadual ou municipal no lugar onde você mora. Tem alguns lugares que têm leis específicas que garantem o direito de meia entrada para esses grupos, pessoas com deficiência, professores ou doadores de sangue. E além disso, também tem os contratos feitos entre empresas, por exemplo, em determinado cinema, alguns clientes daquela empresa de telefonia pagam meia, ou cliente de determinado banco, entendeu? Isso é acordo entre as empresas, não tem nada a ver com lei. No caso desses contratos feitos entre empresas, as empresas meio que se comprometem a bancar o valor das meias entradas que elas liberarem. Então, para o cinema, para o teatro, para o museu, isso é ótimo. Faz com que eles consigam vender meias entradas e não saem no prejuízo. E além disso, a empresa de telefonia ou o banco sai bem porque, pô, se você é nosso cliente, você paga meia entrada. Essa nova lei tá causando muito o que falar, porque tá dividindo opiniões. Tem gente que aposta que isso vai diminuir o preço do ingresso entre 15 a 20%. Porque afinal de contas, se você tem a garantia de que 60% da sua sala vai ser de ingressos inteiros, você pode baixar um pouquinho o valor, né? Se você nunca parou pra pensar como é que os teatros e cinemas e museus e casas de show estipulam o valor do ingresso, pensa o seguinte: vamos supor que eu sou dona de uma sala de cinema e pra fazer uma sessão nessa sala de cinema eu gasto R$1.000. Isso inclui os impostos que eu tenho que pagar diluídos pelo mês todo e todas as sessões que eu tenho, e o valor do projecionista pela hora que ele vai trabalhar, a faxineira que vai limpar a sala depois, um cara pra distribuir óculos 3D se for o caso, e o valor do projetor também, se for um projetor especial, pode ser que eu esteja pagando por isso. Aí ele inclui também o próprio lucro da sala de cinema. Enfim, todos esses custos por sessão dá R$1.000. Então, se minha sala de cinema tem 100 lugares, eu tenho que cobrar pelo menos R$10 de cada pessoa para que eu não saia no prejuízo. Considerando que 40% da sala pode pagar meia entrada, vamos dizer que é um filme para público jovem, então tem muita gente de meia entrada interessada em ver esse filme. Então eu vendi 40 ingressos de meia entrada. Infelizmente eu não posso vender mais do que isso, né? Então outras 60 pessoas, já que eu consegui lotar a sala, outras 60 pessoas estão pagando o ingresso inteiro. Então essas 60 pessoas me deram R$600. Porque afinal de contas é o preço inteiro. Só que aquelas 40 pessoas não me deram R$400. Elas me deram R$200. Então eu tenho 600 mais 200 dá R$800. Cadê os outros 200 para eu cobrir o buraco no meu orçamento? Afinal, o custo da sessão é R$1.000. E eu preciso de 200 aí para fechar essa conta. Ninguém pode sair do trabalho sem ser remunerado, né? Não posso chegar pra faxineira e falar assim: desculpa, moça, hoje você não vai ser paga porque teve muita meia entrada sendo vendida. Qual que é a lógica do dono da sala de cinema? Ele vai aumentar o preço normal, consequentemente aumentando o preço da meia entrada, pra que ele não saia no prejuízo. Então, em vez dele cobrar R$10, ele vai cobrar 15, 20, o tanto que for necessário pra suprir esse buraco no orçamento que ele tinha. E esse é o maior motivo pelo qual os ingressos inteiros são tão caros, porque a gente tem tantos benefícios de meia entrada que eles precisam, né, ter a segurança de que eles vão conseguir fechar o orçamento. Então o que eles fazem? O preço da meia entrada fica sendo o preço normal que eles cobrariam. Ou seja, meia entrada é 10 reais e a entrada inteira é 20. Todo mundo que não tem direito à meia entrada vai pagar duas entradas. A meia entrada é pior para quem paga inteira, mas ela é ruim também para quem paga meia, porque se o valor da inteira sobe, o valor da meia também sobe. Mas Luli, como assim a meia entrada dá prejuízo? O governo não paga essas pessoas para terem meia entrada pra gente? Não, o governo não repassa dinheiro nenhum para nenhum tipo de produtor cultural, exceto através de Lei Rouanet, etc, que não é o caso da maioria dos cinemas, teatros e museus. Então, de onde é que você vai tirar esse dinheiro? Não existe você pagar meio salário pra faxineira, meio salário pro projecionista, ou então no caso do teatro, você alugar metade do palco. Não existe isso, os custos continuam sendo os mesmos. E o pior de tudo não é essa parte econômica, é a parte cultural por trás disso. Você vai ao cinema quando você tem o desconto da meia entrada, afinal de contas, você é adolescente, você tem tempo de ir no cinema e tal, você quer ir toda sexta-feira com seus amigos, e você não paga tão caro. Enquanto estudante, você tem uma vida cultural muito rica, porque você tem contato com isso na sua escola, na sua faculdade, as pessoas falam disso. Você chegou na sala de aula e a professora falou: nossa, eu assisti tal filme. Quem assistir tal filme e fizer uma resenha pode ganhar um ponto a mais na média, me entregando um texto sobre o filme. Poxa, daí isso é um mega estímulo pra você ir no cinema, né? Quando você sai da faculdade e entra no mercado de trabalho, além de você ter menos tempo, você tem que gastar o dobro do que você estava acostumado a gastar. E o seu chefe não vai te dar nada de especial pra você ir no cinema, no teatro, no museu. Ele vai cobrar que você fique mais tempo no escritório, faz hora extra, trabalha direito. E daí nos seus horários livres, preferem fazer outras coisas que não vão gastar tanto. Então como é que a gente quer construir público pro cinema brasileiro, ou pro teatro brasileiro, ou pra cultura brasileira em geral, se a gente não quer dar o apoio pra aquele cara que trabalha a semana inteira pra ir no cinema? Sabe? Um casal com dois filhos vai no cinema. Os dois filhos pagam meia entrada, o casal não. E daí ainda tem o valor da pipoca, porque criança sempre quer comer pipoca no cinema. Então o custo de você ir no cinema com a família inteira é muito alto. Quanto mais velho você vai ficando, você vai gastando cada vez mais. E a cultura, é óbvio, vai ficar de lado. Justamente pelo preço da inteira ser tão mais alto, as pessoas meio que desistem de ir no cinema. Por que elas desistem de ir no cinema? Os ingressos aumentam cada vez mais, porque as sessões não estão ficando lotadas. Na maioria das vezes, os trabalhadores no Brasil inteiro chega no final de semana, não estão trabalhando, estão de folga, estão curtindo o tempo livre. Nossa, o que a gente vai fazer? A gente vai no cinema pra gastar, tipo, 100 reais pra família toda e ver um filme que dura 2 horas. Ou a gente vai ficar em casa, que a gente tem televisão e a TV aberta não paga nada. Se tiver TV a cabo, é bem acessível também, você paga 60 reais por mês pra todo mundo ver o mês inteiro, não tem nenhuma restrição de horário. Então a gente tá substituindo toda essa parte cultural que seria muito estimulante pro intelecto das pessoas e buscar novos conhecimentos, estudar. Isso tudo tá no cinema, no teatro, no museu, no show, até mesmo no show de um cantor pop. Isso tudo tá sendo trocado por uma cultura enlatada, que é a cultura da televisão. A televisão traz coisas inovadoras de vez em quando? Traz. Mas a maior parte é pasteurizada, é aquela coisa que a gente já sabe que funciona e que bota na TV. Eu não tô desmerecendo o valor da televisão, apesar dela ser muito importante como meio de comunicação, etc. Ela chega no Brasil inteiro. Mas, cara, a gente tem que valorizar a pessoa sair de casa e ir nesse outro local, que é o espetáculo, que é o filme. O valor da entrada inteira é quase proibitivo. É muito absurdo, ainda mais que as pessoas, elas não têm tempo de durante a semana, elas vão durante o final de semana, que é mais caro ainda. E o pior de tudo é que quando eu reclamo dessa questão da meia entrada com as pessoas, todo mundo fala assim: ah, mas falsifica uma carteira. Você consegue entrar com uma carteirinha falsificada, bem tranquilo. Tá, eu sei que eu conseguiria se eu quisesse, mas isso não é o ponto. O ponto não é eu me dar bem, pagar meia entrada. Eu quero que todo mundo tenha acesso à cultura. E eu também não quero que todo mundo falsifique documentos, porque afinal de contas, falsificar uma carteira de estudante é falsificar um documento. Além da falsificação, também existe os subterfúgios que os exibidores e produtores de conteúdo usam, que é você dar algum certificado, algum cupom, algum flyer pra pessoa ter desconto na hora de comprar o ingresso. Então você entra no site daquele espetáculo, você imprime e com aquele ingresso você ganha meia entrada. Ok, isso também é um subterfúgio pra lei da meia entrada, mas a gente devia pensar de uma maneira mais macro, que é justamente exigir o fim da meia entrada, ou que o governo subsidie todas as meias entradas vendidas. Aí eu quero ver se o governo vai ser tão assim a favor da meia entrada. Isso tudo vai empilhando nos motivos pelos quais a meia entrada não é uma coisa legal pro Brasil. Ainda tem essa nova lei que fala que 40% no máximo é de meia entrada. Então vamos supor, existe determinado show acontecendo que é super atraente pro público adolescente. O dono da casa de show vai vender 40% de meia entrada e depois ele vai falar: fulano, você que tá aí querendo comprar o ingresso pro Justin Bieber, você é estudante, você é de baixa renda, você é idoso e você não tem direito à meia entrada aqui porque a gente já vendeu os 40%. Provavelmente no caso do show do Justin Bieber, a pessoa ia vender a casa pra conseguir ir no show, mas num show normal, assim, que vai ser uma coisa assim que se repete mais frequentemente, o estudante vai simplesmente olhar pra cara do exibidor e falar assim: ok, então eu não compro. E daí, em vez do exibidor ter 100% dos ingressos vendidos com meia entrada e a casa lotada, ele vai ter 40% de ingressos vendidos, porque afinal de contas é o público adolescente que paga a meia entrada, que vai pra esse show, e 60% da casa vazia. As pessoas não querem pagar a entrada inteira quando elas têm o direito de meia. Ele não consegue pagar os custos do show. Então o que ele vai fazer? Ele vai inflacionar esses preços de meia entrada. Uma coisa que é importante deixar claro é que você, pessoa que usa do benefício da meia entrada, é legal que você use isso, afinal de contas você deve ir, sim, ir atrás de cultura e tudo mais, mas você não sairia no prejuízo se a meia entrada fosse abolida, porque o preço da inteira iria cair, ia ser praticamente o preço da meia entrada. Esse é o motivo pelo qual eu acho que a meia entrada ou deveria ser abolida ou ela deveria ser subsidiada pelo governo. Ah, tá, e se você tá se perguntando se essa lei da meia entrada vai valer pro ingresso da Copa e da Olimpíadas, não vai. Porque esses ingressos são regulamentados por outra lei. Então, pois é, essa nova lei não é boa não, gente. Não é boa não. Quem foi que deixou?
Preparados para essa atualização na situação da meia entrada? A meia entrada é garantida pela Lei Federal 12.933 de 2013. Atualmente, quem tem direito à lei da meia entrada são pessoas que são estudantes com comprovação, portadores de deficiência, idosos e jovens de baixa renda de 15 a 29 anos. A mudança na Lei 12.933 de 2013 trouxe novas pessoas para esse benefício da meia entrada, que tinha o objetivo justamente de tornar mais acessível a cultura, fomentar o consumo de cultura em demográficos diferentes. Mas essa modificação na lei, ela já previa o problema que a gente está tendo hoje em dia. Muitas pessoas compram a meia entrada, muitas pessoas têm direito à meia entrada, o que significa que isso impacta o valor final do ingresso. Calma que eu já vou explicar isso melhor. A mudança na lei já tinha proposto um limite de 40% dos ingressos vendidos em meia entrada. Mas é aquela problemática que eu apresento no vídeo lá de 2013. Quando você já vendeu 40% dos seus ingressos como meia entrada, como é que você vai dizer para alguém que tem aquele direito de que ela não pode? Então o que aconteceu foi que os produtores culturais, as salas de cinema, teatros, eles começaram a criar subterfúgios, alguma maneira de continuar atraindo o público e manter a casa cheia. E é aí que surge a meia promocional. Vou explicar melhor a partir do relatório que a Ancine publicou faz 2 meses, quando abriu uma consulta pública. Essa consulta pública a respeito da lei da meia entrada teria se encerrado no dia 13 de julho, mas mudou o prazo para o dia 13 de agosto de 2020. Eu fiz uma live de 1 hora explicando esse relatório de 83 páginas da Ancine, depois uma outra live de 1 hora tirando as dúvidas em relação a esse conteúdo, e depois eu também postei um resumão aí em alguns slides no meu Instagram. Aqui na descrição do episódio você vai encontrar esses links para você poder consultar. Bom, como eu mencionei para vocês lá naquele conteúdo de 2013, não existe nenhum repasse ou subsídio do governo para as meias entradas vendidas. E nesse relatório a gente vê um dado curioso. De 2017 até 2019, o preço médio do ingresso de cinema subiu acima da inflação. Outro dado muito importante é que mais de 80% dos ingressos atualmente são vendidos como meia, seja a meia legal, garantida por essa lei federal que eu menciono, ou a meia promocional. O que é a meia promocional? É quando você é cliente de uma empresa ou você tem algum vínculo com algum serviço e isso te garante um valor promocional na entrada do cinema. Por exemplo, se você é cliente de um certo banco, se você é cliente de uma certa empresa de telecomunicações. E quando a Ancine compilou os dados dos ingressos vendidos, ela percebeu que mais de 80% dos ingressos vendidos são de meia entrada, juntando a meia legal com a meia promocional. Além disso, a Ancine percebeu que a escolaridade está muito atrelada à cultura. Ou seja, a partir dos 35 anos, a frequência das pessoas que vão ao cinema vai caindo, independente da classe social. Mas a lei acaba beneficiando mais os jovens que são escolarizados com maior renda familiar. Porque justamente por eles continuarem estudando, eles têm o direito da meia entrada garantido até acima de 24 anos. Mas, por outro lado, os jovens mais pobres normalmente perdem o direito à meia entrada em torno de 18 anos, quando completam o ensino médio e são obrigados a entrar no mercado de trabalho. Isso somado ao fato de que os cinemas, em sua grande maioria, estão concentrados em bairros mais ricos, de maior escolaridade. Então, as pessoas de comunidades periféricas, de baixa escolaridade, de classes sociais mais baixas, precisam pegar mais transporte para chegar no cinema, onde elas vão ter que pagar um ingresso que é muito mais alto do que elas poderiam gastar. Para você ter noção, o preço médio do ingresso em São Paulo é R$ 31,74. Ou seja, se esse é o preço médio, significa que existem ingressos mais caros do que esse valor. Já no município do Rio de Janeiro, o preço médio do ingresso inteiro é de R$ 31,23. Dentro desse relatório da Ancine também constam vários gráficos, mas eu trouxe três deles dentro desse conteúdo que eu produzi para o Instagram que eu quero destacar aqui para vocês. No gráfico do preço absoluto, quando a gente converte o valor do nosso ingresso para um padrão do dólar, o valor do nosso ingresso inteiro já fica acima dos países da América Latina. Quando a gente compara o preço do ingresso com o poder de compra dos consumidores, o preço da inteira brasileira fica acima de países desenvolvidos, países europeus. E quando a gente compara o preço do ingresso inteiro com o do salário mínimo brasileiro, aí mesmo que a nossa posição no gráfico sobe pra caramba, a gente fica atrás somente da Rússia. Lá naquele conteúdo do Instagram você vai poder ver esses gráficos. Existe uma coluna que é o preço do ingresso se não houvesse meia e inteira. E existe o preço dos ingressos de meia entrada promocional, meia entrada legal e o preço de inteira. E você pode perceber que a inteira está sempre muito lá em cima no gráfico. Deu para perceber também, através desse relatório da Ancine, que a meia promocional cresceu cada vez mais. Teve um pico de 20% dos ingressos vendidos em 2019. E também existem muitas promoções nos cinemas que são promoções do tipo todos pagam meia, onde você não precisa realmente comprovar que você é estudante ou ter realmente esse vínculo com algum outro serviço ou algum banco para você poder comprar o ingresso pela metade do preço. E dentro desse relatório, eles apresentam a teoria microeconômica, que mostra que, através de uma discriminação de terceiro grau, a gente está sendo obrigado a comprar ingressos mais caros, inclusive os estudantes, porque, como eu mencionei nesse conteúdo de 2013, quando você aumenta o valor da inteira, você também aumenta o valor da meia. Bom, a Ancine abriu essa consulta pública, jogou todos esses dados super mal divulgados, inclusive, tá? Vou contar para vocês que eles fizeram um tweet para divulgar essa consulta pública. Então, realmente não há interesse nenhum de saber a opinião da população em relação a isso. Mas eu acho super importante falar sobre isso, primeiro porque existe a possibilidade de a gente opinar, o que é uma coisa muito rara, e é importante que a gente valorize isso. Segundo, porque isso pode implicar a perda de direitos de algumas pessoas, essas pessoas precisam entender o que está acontecendo. Então vamos lá, dentro dessa consulta pública existe a possibilidade de não modificar a lei da meia entrada, então tudo continua como está e na prática não existe um real benefício da meia entrada, né? Quem está pagando meia entrada está pagando o valor normal e quem está pagando a inteira está pagando o dobro, sendo que a tendência é justamente de que os ingressos inteira vão diminuindo cada vez mais porque os cinemas querem atrair as pessoas e vão colocar mais meia promocional, mais descontos, enfim. A segunda opção é modificar a lei e o mais indicado seria que a meia entrada valesse para as pessoas que estão cadastradas no Cadastro Único, que é a plataforma que é usada para ver as pessoas de baixa renda, pessoas que têm direito ao Bolsa Família, etc. Se a lei fosse modificada para que englobasse as pessoas do Cadastro Único, a gente teria um aumento de pessoas não escolarizadas de baixa renda tendo direito à meia entrada, mas provavelmente os estudantes em geral perderiam esse direito. Lá na minha live no Instagram, eu mencionei justamente sobre a consciência dos nossos privilégios, porque é lógico que ninguém quer pagar mais caro no ingresso, mas a gente que é mais privilegiado, que está em classes mais altas, que tem um panorama de educação até o ensino superior, a gente iria ficar muito mais tempo tendo direito à meia entrada, sendo que muito provavelmente a gente tem condições de pagar pelo ingresso inteiro. E por fim, também existe a terceira opção, que é extinguir a lei da meia entrada, o que seria positivo para a economia, mas seria péssimo pela política pública. Afinal de contas, a meia entrada ela existe justamente para motivar as pessoas a irem ao cinema, teatro, museu. Então, quando você tira a meia entrada, você perde essa política pública de incentivo ao consumo de cultura. Essa consulta pública estava passando desapercebida por todo mundo, até que o Ministério da Economia falou que seria ótimo que acabassem com a meia entrada, porque isso seria bom para a economia. E é lógico que daí fez toda essa discussão ferver. Eu levanto para vocês que não existe uma resposta certa. Existe sim a opinião que mais está de acordo com o que você acredita, com o que você entendeu de todos esses dados. É lógico que eu tive que compilar bastante as informações que a Ancine colocou em dados brutos lá nesse relatório. Mas ele está aberto para consulta de todo mundo. Eu fiz também esse resumo lá no meu Instagram justamente para tornar mais acessível esse tipo de informação. Pessoalmente, eu gostaria que a lei fosse modificada justamente para englobar as pessoas que estão cadastradas dentro do Cadastro Único. Mas pelo que eu estou percebendo do nosso governo, de todas essas notícias que foram colocadas aí na mídia, eu acredito que o que vai acontecer é que vão acabar realmente com a meia entrada. E aí que eu falei para vocês, lembra que eu estou me confrontando com as vergonhas alheias do passado? Pois é, nesse vídeo lá de 2013, eu dizia que a lei deveria ser extinta ou que o governo subsidiasse essas meias, o que obviamente é inviável. Imagina só o tanto de fraude que isso poderia ocasionar, meu Deus do céu. Mas eu quero apontar uma outra questão para vocês. Se a meia entrada foi extinta de fato, a gente precisa ter alguma coisa junto com essa extinção dessa lei, seja uma medida provisória, seja uma IN, seja alguma coisa. A gente precisa de algum mecanismo que corte o valor do ingresso inteiro pela metade, tornando todos os ingressos em meia. Porque o que eu menciono lá no vídeo de 2013 de que o empresário iria reduzir o valor do ingresso, acho que é um pouco utópico, acho, tenho certeza, que é muito utópico a gente pensar que o empresário da iniciativa privada teria essa consciência. Acredito sim que pequenos empresários, salas de cinema ou teatro, ou salas culturais, bibliotecas, enfim, que tenham um caráter mais cultural, mais artístico, esses sim podem até ser que eles cortassem o ingresso pela metade porque eles querem ver as salas cheias. Mas vamos combinar que aqueles multiplex de shopping, você acha mesmo que eles iam cortar o ingresso pela metade? A Lully de 2013 achava, mas a Lully de 2020 acha que não. E uma outra questão aí sobre política pública de acesso à cultura é o Vale Cultura. O Vale Cultura existe, ele pode chegar a R$50 e é oferecido apenas pelas empresas que fazem parte do programa. Então tem um link aqui da caixa se você quiser ler mais a respeito, entender. Mas acho que o Vale Cultura ele deve ser pensado assim como um Vale Transporte, que é uma coisa que é financiada pelo patrão e não pelo governo. Ah, nesse relatório da Ancine, eles também colocam uma lista de 12 países e qual que é a abordagem deles em relação à meia entrada, à Vale Cultura. Então, resumidamente assim, a maioria deles não tem lei de obrigação de meia entrada. Alguns lugares têm algumas medidas para pessoas de baixa renda, enfim. E 3 desses países têm o Vale Cultura com regras diferentes para cada um dos países. Então, lá no meu resumão do Instagram, vocês encontram isso mais discriminado. Então, assim, o objetivo desse episódio é apresentar para você essa lei, o impacto dela econômico, e também te fazer pensar sobre as políticas públicas. O meu convite é que você tenha uma opinião a respeito disso, se a lei deveria continuar igual, se ela deveria ser modificada, modificada como, ou se ela deveria ser extinta. E o que deve vir junto, né, como eu mencionei para vocês, que eu acho que deveria ter algum tipo de medida, algum tipo de decreto que fizesse com que os ingressos fossem automaticamente cortados pela metade. Mas enfim, esse episódio pode ser que ele fique defasado amanhã mesmo, porque a consulta pública se encerra no dia 13 de agosto de 2020. Então, é lógico que demora algum tempo para que essa consulta pública se torne um projeto de lei ou que aconteça alguma modificação, enfim. As coisas demoram porque tem toda essa burocracia. Mas eu quis manter esse assunto aqui porque é muito importante. A gente precisa pensar a respeito das políticas públicas, do acesso à cultura e do quanto que a economia também impacta na nossa cultura, na nossa educação. A minha proposta de exercício é justamente que você se informe sobre essa consulta pública, mesmo que ela já tenha se encerrado, e tenha uma opinião a respeito da lei da meia entrada. O próximo episódio é o último dessa temporada e é sobre a Ancine. Além dele, a gente também tem um episódio bônus com uma convidada super especial. Manda pra mim o que você achou desse episódio, quais suas opiniões a respeito da meia entrada lá no meu Twitter ou no meu Instagram, @luliluck. Espero você pro próximo episódio. Tchau, tchau! Esse foi o Laboratório de Cinema, que tem curadoria e pesquisa por mim, Luísa Klazen, e edição de Nando Almeida. Achou que tinha acabado, né? Eu quero te fazer um convite. Se você entrar em anchor.fm/labcine, que é onde eu hospedo o podcast, você vai encontrar um botão escrito Message, ou Mensagem. Clicando nele, você pode gravar uma mensagem de áudio que pode aparecer no final dos próximos episódios aqui do podcast. Então eu gostaria de te convidar para me falar um filme que você ama e por quê. Não esquece de falar o seu nome, tá? Vai ficar como uma recomendação para as pessoas que ouvirem os próximos episódios.